Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Miqueias, capítulo 6. Nós no final já recolhemos a oferta, já honramos a Deus com essa área também. Miqueias capítulo 6, verso 8. E a semana passada nós começámos uma série, a primeira série do ano de 2025, que eu dei o título Vontade de Deus e a Liberdade Humana. A vontade de Deus e a liberdade humana. E a semana passada nós falámos um bocadinho sobre, afinal, qual é a vontade de Deus. E usámos três imagens que a tradição bíblica fala acerca de Deus e que através delas nós podemos perceber alguma coisa acerca da vontade de Deus. Deus como rei, Deus como pastor e Deus como Pai. E hoje eu gostaria de falar sobre como podemos usar a nossa liberdade tendo em vista a vontade de Deus. Porque liberdade é essa que foi dada por Deus. Na verdade, não existe amor sem liberdade. Isso é uma impossibilidade. O único lugar onde pode nascer um amor verdadeiro é num espaço de liberdade. A liberdade, ela antecede o amor. É como se Deus, antes de nos dizer que nos ama, Ele precisa nos dizer que nos fez livres. Então, quem prende, aprisiona, coage, manipula, na verdade não ama. Então, como nós podemos usar a liberdade que Deus nos deu, tendo em vista a vontade de Deus, ou seja, nos submetendo à vontade de Deus? Eu digo já que vamos usar estes três blocos: Deus como rei, Deus como pastor e Deus como pai. E eu gostaria de ler Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim: E te declarou, ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? Que ames a beneficência, e outras traduções diz a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos lá comigo. Deus como rei. A semana passada uma das coisas que ficou claro para nós é que a vontade de Deus como rei é que haja paz. Ou seja, o bem, a lei do amor que nos organiza todos. Um mundo sem guerra, um mundo sem fome, um mundo sem muros. Não é? E quando eu digo sem muros, eu estou a pensar mesmo, sem imigrantes, no sentido, este eu sou daqui, do outro lado, não. Um mundo como um bem comum para todos. Um mundo onde todos têm pão e vinho. Pão porque simboliza o suprimento da necessidade mais básica. Mas não só. Deus não quer apenas que nós tenhamos o suprimento da necessidade. Vinho fala de festa. Vinho fala de gozo. Vinho fala de prazer. Ou seja, que todos tenham as necessidades supridas e onde todos possam ter prazer e alegria. Mas infelizmente não precisamos de viver já há muito tempo para percebermos que não é assim que o mundo está organizado. Concordam comigo ou não? Eu estava a ler um estudo muito interessante. Eu só vou dar este exemplo e podíamos estar aqui o dia todo. O estudo dizia assim, que estamos a viver um tempo em que a obesidade mais cresce. Ou seja, as pessoas estão a ficar cada vez mais obesas. E não é com o ar. Mas ao mesmo tempo, dizia o estudo, a cada 8 pessoas no mundo, hoje pelo menos uma, passa pela experiência da fome ou da insegurança alimentar. Interessante, não é? Então a vontade de Deus não é que as coisas aconteçam assim. Como estes exemplos, há muita coisa. Esta mentalidade que os crentes têm de colocar tudo que é vontade de Deus. Morreu, vontade de Deus. Teve um acidente, foi vontade de Deus. Por exemplo, quando foi o Covid, era a vontade de Deus. Não sei quantos milhões de pessoas morreram, era a vontade de Deus. Isso me diz o quê? Se não houvesse Covid, Deus apertava o botão à mesma e essas pessoas iam todas morrer. Não, nem tudo é vontade de Deus. Guerras, fomes, desigualdades, injustiças, tragédias. Tem mais a ver com a ganância do homem. Com o poder, com dinheiro, com disputas, do que com a vontade de Deus. O salmista dizia, Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. O próprio Jesus nos ensinou a orar, para orarmos, olha, orem para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Significa que há muita coisa que acontece na terra que nada tem a ver com a vontade de Deus. Mas a pergunta é, o que é que devemos fazer face a isto? Qual é a nossa responsabilidade? Como usar a nossa liberdade que dada por Deus para nos submeter ou para vivermos essa vontade de Deus aqui na Terra? Será que podemos sair daqui e vamos resolver a fome do mundo? Vamos resolver a imigração? Vamos resolver, sei lá, as injustiças, o racismo? Será que vamos ser uns revolucionários? Não vamos. Podes tentar, mas não vais conseguir. Mas também podemos ter outra postura que muitos têm, que é a postura da indiferença. O teu problema, digo ao irmão ao lado, é problema teu. Ou seja, é a postura da indiferença. Cada um, como é que é? Deus sabe, cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Ou seja, pronto, eu não posso. Mas é impossível, irmãos, sermos seguidores de Jesus e adotarmos essa postura. É impossível. Não é isso que nós vemos em Jesus. Não é isso. Então, a melhor maneira de reagirmos à vontade de Deus como rei é entendermos que nós, como filhos de Deus, somos um prelúdio. Diga, irmão, ao lado. Prelúdio. É uma palavra gira. Que é um prelúdio, é uma preparação para um grande acontecimento. É algo que é o primeiro passo para algo. E você imagina que vai acontecer ali uma grande peça, algo, e alguma coisa vai acontecer antes, que vai nos dar já um gostinho do que irá para acontecer. E o grande acontecimento é que um dia o mundo será como deve ser. Mas será só um dia, quando Deus criar novos céus e nova terra. Até lá, como é que nós cristãos podemos viver? Como um prelúdio. Trazer até este lugar, trazer até esta terra, um cheirinho, um pouquinho de como as coisas deveriam ser. Ou seja, através da tua vida, através do teu púlpito, através da tua influência, através do teu trabalho. Porque se lemos Miqueias é o que ele está a dizer assim, olha, o que é que o Senhor pede de ti? Primeiro bloco, olha, que pratiques a justiça. Quando eu olho para Jesus, como é que ele viveu? Como um prelúdio. Ele trouxe um bocadinho do reino de Deus, da vontade de Deus, do princípios do reino, à sua vida e àqueles que estavam à sua volta. Por isso ele amou todos, independentemente da classe, da raça, do género. Por isso ele foi acusado de ser amigo de pecadores, de deixar que mulheres com má fama se chegassem ao pé dele. Ou seja, ele não... Eu sei o que é quer dizer, mas a palavra, ele não era bem desprezar, mas pode ser. Ele não excluiu ninguém. Ele não desprezou ninguém. Então cada pessoa que viveu e que presenciou e que teve alguma comunhão com Jesus, ele viu um bocadinho do reino de Deus na sua casa. Por exemplo, Zaqueu. Ele não podia entrar nas sinagogas, ele era desprezado, ele era inimigo. E não. Mas quando este Jesus vai à casa, ele pode experimentar um pouco. Um cheirinho, um bocadinho do reino de Deus, do abraço de Deus. E esse abraço de Deus transformou a vida daquele homem. Não é isso que a parábola do bom samaritano nos ensina? Não é? Aquele homem que foi assaltado e que foi cuidado para aquele bom samaritano. Sim, aquele bom samaritano, ele não resolveu o problema de todos os que são assaltados. Ele não resolveu o problema da criminalidade no mundo. Mas aquele homem que foi assaltado naquele dia, ou naquela noite, ou naquele tempo, que teve aquele abraço daquele homem, o cuidado daquele homem, ele pôde experimentar um pouco do reino de Deus na sua vida. E essa é a nossa responsabilidade. Nós não podemos viver como se não é nada comigo. Não! A partir das condições que tu tens, a partir dos recursos que tu tens, a partir da influência que tu tens, nós fomos chamados para ser um prelúdio, trazer um pouco a este mundo, como é que ele deveria ser, para que as pessoas experimentem um pouco do reino de Deus, até Cristo voltar. Essa é a nossa responsabilidade. Como nós podemos usar a nossa liberdade, mas submetida à vontade de Deus? É ter essa compreensão, nós somos um prelúdio. Por exemplo, aqueles que são patrões, não ter esta mentalidade. Olha, qual é o mínimo que se paga por aqui? Você imagina, em vez de termos essa mentalidade, a pensar, olha, quanto é que tu pagarias a Jesus? Obrigado pelo vosso entusiasmo. Claro que tem a ver com as tuas condições, ninguém está a falar de outra forma. Mas não o mínimo requerido. Olha, será que eu posso pagar com dignidade? Será que eu posso tratar os meus empregados ou funcionários com dignidade? Eu não vou resolver o problema da escravidão ou do mau pagamento, ou de certo, mas eu vou fazer com que estes empregados, estas pessoas, eles possam ter um encontro com um bocadinho com o reino de Deus nas suas vidas. Sendo eu empregado, será que eu posso abraçar a empresa com compromisso, com responsabilidade, como Efésios diz, trabalhar naquele lugar como para o Senhor, como se fosse para o Senhor, lutar pela empresa, não roubar a empresa, nem em horas, nem em coisa, etc., mas lutar ou trabalhar como se ela fosse minha? Claro que isso não resolve o problema de todas as empresas, mas aquele patrão e aquela empresa poderá experimentar um pouco do reino de Deus ali naquele lugar. Essa é a nossa responsabilidade. E alguém pode perguntar ao Mário, mas porque é que tu fazes isso assim, estás a perder? Que pravo isso, os outros não trabalham, os outros não fazem, és tu que vais fazer, etc. Não, este é o problema dessa mentalidade errada. Nós não fazemos para ganhar. Nós não fazemos porque assim vai dar sucesso ou vamos ter sucesso. Nós fazemos porque queremos ser um prelúdio aqui neste lugar. Somos homens e mulheres fiéis a Deus e queremos ser as mãos de Deus, o braço de Deus, e no pouca influência que nós possamos ter à nossa volta, nós mostramos um pouco do que será o reino de Deus no futuro sobre esta terra. Diga ao irmão lá, não é sobre ganhar. Diga lá ao outro irmão, não é sobre ganhar, é sobre fidelidade. A Madre Teresa de Calcutá, já velhinha, alguém lhe perguntou, olha, o que é que achou da vida que você viveu? E ela diz, olha, eu sinto que o que eu fiz foi apenas uma gota no oceano. Ok. Depois do intervalo, ela disse assim, mas o oceano seria muito menor se eu não tivesse colocado a minha gota. Como é que nós podemos nos submeter à vontade de Deus como rei? É sendo um prelúdio. É através da nossa influência. Ser um prelúdio lá na nossa casa, com a esposa, com os filhos, lá no nosso trabalho, com os nossos amigos, na igreja. Isto não é sobre ganhar. é sobre sermos fiéis a Deus, para que o mundo possa ter, poder experimentar um pouquinho do reino de Deus. Miqueias dizia de outra forma: o que é que Deus pede a ti? Que pratiques a justiça. Fecha bloco. Segundo bloco: Deus como pastor. E vimos que Deus como pastor, a sua vontade é nos guiar, é nos direcionar, é cuidar de nós. E a semana passada falámos que Deus coloca-nos num aprisco. Não é, como é que ele se chama, redes eletrificadas. Não, é como que limites. E o aprisco de Deus, o aprisco de Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas, é a lei moral de Deus. Agora pense assim, faz conta que o aprisco é este palco aqui. Então aqui é o aprisco, aqui é a lei moral de Deus. E o que é que Deus diz? Olha, Mário, agora assuma a responsabilidade, vive, toma decisões, a vida é tua. Lembra-se que Ele nos deu liberdade. Ele nos ama porque nos criou seres livres. Então, dentro do aprisco, dentro da lei moral de Deus, vive! Agora, como é que nós cristãos fazemos? Nós temos ali, dentro daqui, temos uma empresa que nos quer contratar, mas abriu-se outra porta ali, abrimos outra porta ali. Temos três empresas ao mesmo tempo que nos quer contratar. Então, nós vamos orar. Digo, irmão lá, o cristão ora. É, pelo menos, claro que ora. E a gente ora e diz assim: Senhor, tenho três oportunidades, qual é a tua vontade? Senhor, vou trabalhar na empresa A, na empresa B ou na empresa C, qual é a tua vontade? Eu não quero que ninguém se escandalize, mas eu imagino Deus lá em cima e dizer assim: olha, fica aí no aprisco, olha, não vendas a tua alma para trabalhar para ninguém. Não negocies os teus valores e os teus princípios, as tuas prioridades para trabalhar para ninguém e trabalha com dignidade. Essa é a minha vontade. E nós ficamos zangados. Dizendo: não, Deus, não, qual é? Tu não me falas, qual é? Vou para B, vou para C. Você imagina três moças ou três moços: Senhor, qual é a tua vontade? Caso com a loura, com a morena ou com a cinzenta? Brincadeiras à parte, é porque nós queremos: Senhor, qual é a pessoa certa para mim? Irmãos, não é sobre a pessoa certa, é sobre o jeito certo, é sobre a forma certa, é sobre viver da maneira correta. Qual é a maneira correta de conhecer uma pessoa? Está a falar dentro da lei moral de Deus. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o mundo nos ensina a usar as pessoas. O mundo ensina-nos a ter relacionamentos por interesse. No mundo dos negócios, uma mão lava a outra. No mundo evangélico, diga-me, irmão lá, isso não há. Pouco. Não devia haver. Usar das pessoas. Então o que Jesus está a dizer não é sobre a pessoa certa, é sobre a maneira correta. Porque há a maneira correta de conhecer uma pessoa. Há a maneira correta de fazer as coisas. Olha, não uses a pessoa como alguém que apenas que vai trazer um benefício para ti. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Numa relação haja lealdade, haja fidelidade, haja perdão, haja reconciliação. Olha, não uses essa pessoa como um instrumento do teu próprio prazer. Olha, qual é o desejo de Deus? O amor recíproco, que se amem uns aos outros, se respeitem. Mas nós não. Queremos o quê? Qual é a pessoa certa? Sabe porquê? Porque parece que nós temos medo de lidar com a nossa liberdade e assumir as consequências das nossas escolhas. Porque no nosso interior há este pensamento: eu não quero errar, então se for ele a dizer, eu não erro. Se errou, foi porque Deus permitiu. Foi a vontade de Deus. E agora, vamos lá, não culpes Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer, o pastor está a dizer que Deus não nos vai dirigir. Não, não é isso. Há a maneira correta. O que ele está a dizer, olha, dentro aí do aprisco, qual é a maneira correta? Olha, tens falta de sabedoria? O que é que diz lá em Tiago? Pede sabedoria a Deus, que a todos dá, Para quê? Para tudo. Porque Ele nos criou livres. Lembras-te lá em Deuteronómio, capítulo 19, ou capítulo 30, versículo 19. Olha, te tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, tu vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, a escolha é tua. Provérbios, por exemplo, capítulo 11, verso 14, o que é que ele diz? Olha, na multidão de conselheiros há sabedoria. Estás a dizer, olha, dentro do aprisco, o que é que ele diz assim? Olha, tem pessoas à tua volta maduras. Tem pessoas à tua volta íntegras. Tem pessoas à tua volta com ética. E ouve essas pessoas. Ou seja, Deus está a dizer, é nas relações da mutualidade, de amor e de aconselhamento que Deus está. Viva aí. Ouve essas pessoas. Sê inteligente. Também não faças as coisas à tua maneira. É assim que Deus nos quer guiar. Anda com pessoas, com testemunho. Mas nós fomos enganados de tal forma que achamos que estar dentro da vontade de Deus é ter a estética toda bonita. É ter o carro certo. É ter a casa certa. É ter lá no Instagram a foto da família certa. E então eu vou dizer, graças a Deus eu sou abençoado. E hoje temos gente, o sistema do nosso mundo é tão cruel, que temos gente a dar graças a Deus, não a viver aqui, mas a viver aqui. Sim, eu estou a enriquecer a mentir, eu estou a enganar, eu estou a explorar pessoas e estou a dizer graças a Deus. O problema é que nós estamos aqui e em vez de termos pessoas com integridade, com ética, não, nós vamos pedir àqueles que estão aqui que têm os ténis limpinhos, mas cheios de lama, ainda vamos pedir um curso a eles para eles nos darem, porque nós achamos que ser abençoado é ter o que eles têm. É assim que vivemos hoje. É assim que vivemos hoje. E temos uma série de gente a viver aqui. Na lama. Do pecado. Mas nós confundimos vontade de Deus com ter coisas. É possível ter todas essas coisas e estar aqui. Eu não estou a dizer que está aqui. Quem tem coisas está aqui. Quem não tem... Não, não é nada disso que eu estou a dizer. Mas não confundamos as coisas. É possível não ter essas coisas e estar dentro da vontade de Deus. Então como é que estás? Ah, eu fui despedido. Ah, estás fora da vontade. Não, eu estou no centro da vontade de Deus. Como é que tu estás no centro da vontade de Deus e foste despedido? Deus queria que eu enganasse, que eu roubasse. Eu disse que não. Mas eu estou... Está tudo bem. Mas como é que está tudo bem? Ele continua a ser o Senhor da minha vida. Esta porta fechou, ou isso aqui. Ai, mãe, o Elias lá em 1 Reis capítulo 17 estava a viver, bênção de Deus, etc. E de repente os corvos nunca mais trouxeram a água, não, a carne, e o ribeiro secou. Está tudo bem? Não, não está bem. Agora... Estou numa fase complicada, o emprego não veio, os corvos perderam, sei lá, não tem GPS, houve seca. E agora? E agora ele continua a ser o Senhor. A minha fé está em Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Quando eu digo que estou centro da vontade de Deus, não estou a dizer que está tudo bem, estou a dizer que independentemente das circunstâncias que estão a acontecer à minha volta, eu continuo a servir a Deus, a amar a Deus, porque eu sei que este tempo é um tempo de passagem, porque Ele vai trazer o suprimento. Porque Ele é o Senhor. Irmãos, a vontade de Deus não está tanto no abrir portas e fechar portas. Parece que Deus é tipo um empregado, abre portas, fecha portas. Deus está muito mais preocupado com a maneira como tu entras na porta que se abriu e da maneira como tu sais desse lugar no dia que a porta se fechou. Porque quando a porta fecha, se tu saíste lá como? Cheio de inimizade, cheio de guerra. Se tu saíste lá todo, ai Deus, Deus está-me a abençoar, mas deixaste uma guerra, um terremoto para trás, tudo destruído para trás. Você acha que isso é a vontade de Deus? Sabe porquê? Porque nós temos este pensamento, Deus me abençoa a mim, o resto não interessa. Não, o pão é para nós, nosso. Não é para ti, é para nós. Essa é a vontade de Deus. Ou quando saíste de lá, fizeste o que era possível para manter a paz e o amor lá dentro. Porque essa aqui é a vontade de Deus. Deus é muito mais a maneira como se entra em cada porta que se abre ou como se sai em cada porta que se fecha. Então eu diria assim, não busques portas abertas, busca ser o tipo de pessoa que sabe entrar e sair de qualquer lugar guardando a paz desse mundo. E esse é o escolher o caminho do amor. Amados, 1 João 4,7, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O Miqueias dizia o quê? Anda humildemente. Não, perdão. O Miqueias... Eu tenho aqui. Diz assim, pratica a justiça. Segundo, ama a beneficência. Ou ama a misericórdia. É isso que o Miqueias dizia. Ou que diz. Ou seja, às vezes estamos tão preocupados em portas a abrir e a fechar e esquecemos de que a vontade de Deus está mais relacionada de como eu entro e como eu saio. Fecha bloco. Terceiro bloco. E último. Isto está a ser mais rápido, hein? Estão contentes que já vai acabar? Deus como Pai. O Miqueias diz assim, anda humildemente com o teu Deus. Irmãos, como é que podemos nos sujeitar à vontade de Deus como Pai? Uma palavra. Confiança. Eu vou citar a frase que eu disse a semana passada. Se não estiveste cá, podes ir ao YouTube ouvir a mensagem da semana passada, mas eu disse assim, Deus é muito mais um lugar seguro para onde podemos voltar com a consciência de que somos amados do que alguém que espera de nós perfeição na caminhada. Porque enquanto nós pusemos a nossa esperança no Deus que abre portas e fecha portas, nós vamos viver frustrados a vida toda. Sabe porquê? Porque vamos ver portas a abrir para uns, a não abrir para outros. Vamos ficar com a cabeça toda confusa. Vamos dizer que Deus não nos ama. Vamos dizer que, que ele conseguiu. E olha, eu não consegui. Vamos ser como o salmista. Olha lá, aquele não te ama. Olha o carro dele. Olha lá. Ficamos todos baralhados. É uma fé que vai cair pela base. Mas infelizmente é assim que muitos têm vivido. Deus como rei, ele tem um desejo. Abençoar o mundo inteiro, não é abençoar o Mário, é abençoar a todos nós. Se o Mário é abençoado, mas para o Mário ser amaldiçoado, se o Elon é amaldiçoado, não é a vontade de Deus. Porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Como pastor, ele quer nos dirigir dentro da lei moral de Deus. E como pai, ele apenas quer que nós confiemos nele. Nós não fazemos o que fazemos porque é certo, nós fazemos o que fazemos para ser fiéis a Jesus e a vida aqui na terra é uma vida de cruz. É quando passamos aquele dia que somos despedidos, é quando, sei lá, como o Elias, a fonte secou, a carne já não veio, sei lá, quando eu fiz aquilo que era reto, como o José, não fui lá com a mulher, mas com a mulher de Potifar, ele vai parar à prisão. Lembra-te, nós temos um pai. Um pai que nos ama. Vocês lembram-se do exemplo que eu dei a semana passada da Mafalda? Andar de bicicleta. Vai dar tudo certo? Não, há coisas que não vão dar certo. Mas não é porque não era a vontade de Deus, é porque há tanta coisa que pode não dar certo. Essa expectativa que tudo vai correr às mil maravilhas, não, vai andar treinando na bicicleta, vai cair, vai cair. Vais cair menos, mas vais cair. Mas lembra-se que o pai é aquele que abraça e que diz, está tudo certo. Não é sobre a tua performance, é sobre a tua identidade. Mais nenhum tal, aquele lugar ao sábado de manhã está cheio de pais. Mas o único que corre para a minha filha sou eu. Porque eu quero que ela saiba, tu tens um pai que te ama e que te abraça não porque fizeste bem, não porque rodeaste bem o obstáculo ou rodeaste mal, é um pai que te ama. Por isso eu disse, Deus é muito mais o lugar seguro para onde podemos voltar na consciência que somos amados do que alguém que espera de nós perfeição na caminhada. Deus é o nosso pai. Aquele que está contigo. E este Pai, este Criador do Universo, Ele tem uns braços tão grandes, o suficiente para acolher a todos. Eu termino com uma história. Havia um homem que um dia pediu a Deus, Deus, dá-me um lema para a minha vida. Assim como nós, aqui, o CCVA, Figueira da Foz, uma família, um propósito, uma missão, não é? Amamos a Deus, amamos pessoas e fazemos discípulos. Isso é para só tornar claro. Olha, e é isso que estamos a explicar, esta primeira sexta do mês, que é a próxima sexta também, está bem? Então venham todos, 8:30, estamos aí juntos. E amamos a Deus, amamos pessoas. Então ele queria assim um lema. Então ele lá orou e veio assim ao seu coração, buscar a vontade de Deus. E ele começou a viver. O meu lema de vida é buscar a vontade de Deus. Mas à medida que ele foi caminhando, os meses foram passando, ele ficou assim, bem, mas eu não posso andar a vida toda a buscar, só buscar. E ele disse, ó Senhor, dá-me outro lema. E então ele teve uma ideia, conhecer a vontade de Deus. Aquilo que eu quero é conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Mas vocês sabem que é possível conhecer e não fazer. É possível. Há aqueles que até acreditam que o ginásio faz bem, mas não vão. E há aqueles até que pagam para não ir. Pagam, mas não vão. Ou seja, conhecer só não chega. Então ele lá teve outra ideia. Fazer. O meu lema de vida agora é fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Mas não demorou muito tempo que ele ficou triste. Porque ele queria fazer. Mas ele percebeu que havia alturas ali que ele não conseguia fazer. Que ele não consegue. E ele naquela tristeza, Deus fala com ele. Olha, o lema não é buscar a vontade, conhecer a vontade, fazer. Mas ele disse, amar a vontade de Deus. 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 Oh, e ele começou a amar a vontade de Deus. Mas ele, rápido, ele percebeu que havia dias que apesar de ele amar muito a vontade de Deus, às vezes ele não conseguia fazer. Mas porque ele amava a vontade de Deus, ele sabia para onde voltar. Na certeza que era amado. Porque aquilo que Deus é um lugar seguro para se voltar na certeza de ser, que somos amados e não alguém que espera de nós perfeição. Irmãos, nós não damos conta sempre de fazer a vontade de Deus. Eu não sei vocês, quando ele diz assim, anda humildemente na presença do teu Deus. Do fundo do meu coração, com toda a humildade, eu não sou melhor que vocês. Eu não estou num patamar acima. Há dias que eu não dou conta. Há dias que eu não consegui ser esse prelúdio. Pelo contrário. Há dias que eu não saí fora dali. Mas quando nós amamos a vontade de Deus, nós sabemos para onde voltar. Não, eu não consegui, mas eu volto. Vocês lembram-se de Davi? Davi pecou. Na primeira hora que ele foi confrontado com o seu pecado, ele cai de joelhos lá, Salmo 51, e ele escreve aquele salmo e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, que eu sou pecador. Ou seja, às vezes eu não dou conta, mas eu amo. Quer dizer que eu vou continuar nesse processo. Eu vou continuar a me esforçar. Amanhã eu vou conseguir um bocadinho melhor. Depois da manhã eu vou conseguir um bocadinho melhor. Às vezes eu tropeço que nem a Mavalda e caio, mas toca a levantar e eu vou continuar. Porque esse é o foco da minha vida. Amar a vontade de Deus. Amar a vontade de Deus. Oh, e quando nós amamos a vontade de Deus, certamente vamos ser um melhor pai. Não vamos ser o melhor pai do mundo, mas vamos ser um melhor pai. Vamos ser um melhor marido, vamos ser um melhor pastor, vamos ser um melhor cidadão, vamos ser um melhor amigo. Oh, e esse é o meu desafio. Que nós possamos abraçar esse foco de amarmos a vontade de Deus. Vamos conseguir fazer sempre? Não vamos. Mas esse é o nosso propósito. Se esse é o nosso propósito, até eu não vou desistir. Eu não vou dizer, eu não presto, eu não sou capaz. Não, eu vou-me levantar de novo. Porque Ele vai enxugar as minhas lágrimas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vamos ficar de pé.